Segunda passada, o querido irmão Otcar estava nos falando sobre coisas temporais e coisas eternas, e que nós devemos, onde está o nosso coração? Nas coisas que vão passar ou nas coisas que vão permanecer? Então, eu queria mencionar aqui alguns versículos sobre aquilo que é eterno, aquilo que é importante. Eu vou apenas ler alguns textos, fazer alguns comentários, mas queria que vocês abrissem comigo em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mateus 22, 36. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Imagine que você está aqui diante do Senhor Jesus e você aproveita para fazer uma pergunta para ele e fala: Mestre, qual é o grande mandamento? Quer dizer, o que que é importante? E Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sônia, hoje nos trouxe, né, a palavra de Jesus para Pedro: Você me ama? E Jesus aqui está dizendo, Pedro escutou ele falando isso aqui: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Um outro evangelho diz assim: com todas as tuas forças. E tem alguns estudiosos aí que costumam dizer que toda e todos, em hebraico e em grego, quer dizer toda. Sabe o que é toda força? Toda energia, todo coração, toda alma. É com tudo. Este é o primeiro. Então, quando estamos falando assim de buscar as coisas eternas, o que que vem primeiro? Quais são as prioridades? Quais são as tuas prioridades para esse ano? Ou qual é a prioridade, a grande prioridade? Então, eu queria, se você está juntando tesouro lá no céu, se você está guardando coisas eternas, então aqui vai o primeiro. Como está o teu amor ao Senhor? Você tem que passar pelo teste, né? É de todo o coração. É de toda a alma. Você costuma declarar teu amor por tua esposa de vez em quando, uma vez por mês, todos os dias? Eu costumo contar uma história que eu vi. Casualmente disse que era de um fazendeiro norueguês que, depois de 25 anos de casados, a mulher estava chorando, triste, e ele perguntou: O que você está chorando, mulher? É porque eu queria saber se tu me ama, mas você não me declara se me ama ou não. Eu gostaria de saber. Ele disse assim: Olha, naquele dia que nos casamos, há 25 anos atrás, eu disse que te amava. Como nada mudou, não disse mais nada. Você tem declarado o teu amor ao Senhor uma vez por ano, na Páscoa, ou só na ceia, ou só no culto? Que tal colocar como um alvo para esse ano, cada dia, fazer uma declaração de amor ao nosso Deus? Querido Deus, eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo com toda a minha alma. Eu te amo com todo o meu entendimento. Senhor, eu te amo com todas as minhas forças. Por aí você vai se sentir como Pedro, né? Que vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Mas a gente fica acanhado, diz: Mas ainda não é assim. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus nunca dá um mandamento para você que você não pode cumprir. Se ele diz que esse é o grande mandamento, ele vai te fazer capaz de cumprir esse mandamento. Porque diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo foi outorgado a você? Então você recebeu capacitação para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças. Como era teu primeiro amor com a tua namorada? Maridos, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, alguns há 30 anos atrás, como que era? E como que é agora? Como era teu primeiro amor com Deus quando você se converteu? Como que era? Como você expressava isso? Uma palavra de exortação de Jesus para aquela igreja que diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, primeiro amor, né? Como é teu primeiro amor? Você lembra quando você se converteu? Como que era? Como você queria testemunhar? Como você queria orar? Como você queria proclamar? Tu declarava: estou amando, estou amando. Ame a Deus de todo o coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. Os outros todos vão entrar nesse aí. Todos os outros vão entrar nesse mandamento. Uma outra coisa, Jesus fala lá em Mateus 6,33. Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro. Em primeiro o quê? Em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas é o que vem antes. Que comer, o que vestir, o que beber, onde vou morar, com quem vou casar, tudo o que vem antes. Mas o que é para buscar primeiro? O reino de Deus. Então, primeiro mandamento, amar a Deus. O que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a Deus. E estava meditando um dia desses e estava vendo que o buscar o reino de Deus não é só aquele momento religioso ou aquele momento devocional da minha vida. Bom, agora eu vou buscar o reino de Deus. A hora da leitura da palavra, a hora da oração. Mas aí vai ser muito pouco. Sabe o que significa buscar o reino de Deus? Significa colocar o reino de Deus no teu coração 24 horas por dia. O reino de Deus vai estar em toda a tua vida. Ao acordar, ao dormir, ao levantar, o reino de Deus vai estar na tua vida. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que ele de antemão preparou. E nós pensamos que essas boas obras é só quando nós testemunhamos, ou quando oramos por um enfermo, ou quando fazemos alguma coisa. Não, querido, as boas obras que Deus preparou inclui tudo. Querida irmã, quando você está na cozinha lavando o prato, aquela obra Deus preparou para ti. Se você é pintor, está pintando uma parede, aquela é uma boa obra que Deus... Você tem que estar o coração no reino enquanto você faz aquilo. Isso aqui é uma coisa à parte, agora eu vou lá para a reunião, eu vou buscar o reino de Deus. Não, o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O reino de Deus vai estar na tua vida em tudo que você faz. Quando você está andando pelo caminho, andando em toda parte, andando no trânsito, no ônibus, no mercado, trabalhando. É 24 horas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por acaso, quando foi que Jesus começou a buscar o reino do Pai? Foi só quando ele foi batizado no Jordão e depois recebeu o Espírito Santo e aí começou a se ministrar. E antes disso, ele não estava buscando o reino de Deus? Quando ele tinha 12 anos, lá dá um flashzinho, né? Ele aparece lá conversando com os doutores da lei e os pais dele desaparecem lá aflitos. Filho, o que está fazendo aqui com 12 anos, aqui você sozinho, nós estamos preocupados contigo. Parece que ali é o único lugar que a gente vê Jesus levando um puxão de orelha da mãe, né? A mãe deu um puxãozinho de orelha dele. Aí ele falou, mãe, pai, vocês não sabem que a mim competia estar aqui buscando os negócios do meu pai? Mas não era só ali, não. Quando ele estava com José lá em Nazaré, fazendo bancos, diz que ele era carpinteiro, né? Fazendo bancos, cadeiras, mesas, trabalhando com o pai, ele estava buscando o reino de Deus. Porque ele vivia isso, o coração dele estava no reino. Teu coração está no reino? Teu coração está em amar a Deus, em primeiro lugar, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você está buscando primeiro o reino de Deus? Uma outra palavra de prioridade é primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeiro Timóteo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo. Então, primeiro mandamento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e agora aqui diz, antes de tudo, pois, exorto, que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor dos homens, dos reis, dos todos que estão investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquila e mansa, com toda piedade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Antes de tudo, o que é para fazer? Para orar ao Senhor. Buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Antes de tudo, busque o Senhor. Nós temos aqui nosso querido Erasmo, que alguns apelidaram ele de Orasmo. Porque você vai lá conversar com ele e está com um problema, ele diz, vamos orar. Primeira palavra dele, depois de ouvir, vamos orar. Então, obedecendo essa palavra aqui, antes de tudo, a oração, buscar o Senhor. Alguém disse, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Buscar ao Senhor, antes de tudo, busque ao Senhor. Obrigado. Busque. Essa água até veio bem agora para, como ilustração. A palavra diz, como a corça suspira pelas correntes das águas. Com esse calor aí deve ter gente com sede, né? Tem gente suspirando num copo d'água. A corça diz que vai, sobe um monte, diz que fica procurando sentir o cheiro das correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Ame ao Senhor, busque o reino de Deus, antes de tudo faça oração. E agora, abra comigo em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima. Então que nós podemos imaginar que estamos cobertos por todos os lados. Antes, acima. Buscar em primeiro lugar. Primeiro mandamento. Então você fica cercado. O Senhor, acima, em primeiro lugar, é prioridade para você, querido. Espírito Santo, você colocar isso em prática na tua vida esse ano, você vai estar entesourando coisas eternas para a tua vida. Queria agora que você fechasse os olhos, meditasse sobre esta palavra. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Aleluia, Senhor.
Quero só concluir. Porque às vezes pensamos que não somos capazes de entregar tudo para o Senhor, todo o nosso amor. E na verdade não somos. Eu, na virada do ano choveu bastante, né? E alguns planos ficam frustrados. E eu acabei lendo aquele livro do Max Lucado, 3:16, do João 3:16. E ele tem muita graça de fazer a gente ver o amor e tudo aquilo que ele estava descrevendo. E João 3:16, todos nós acho que sabemos de cor, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele cresce pudesse ter a vida eterna. E hoje o Senhor nos pede para que o amemos de espírito, alma e corpo, tudo que temos, com toda a intensidade, porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou com toda intensidade e colocou o seu amor em nós por ele. Quem sabe o que está escrito em 1 João 3:16? Eu acho que você sabe, mas o que está em 1 João 3:16? Ali eu acho que está com o complemento de João 3:16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Se Jesus não tivesse dado a sua vida, nós não teríamos revelação do amor de Deus. Mas porque Deus nos amou de tal maneira, é que hoje entendemos o amor de Deus. E o que ele pede de nós? E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esta é a maneira de nós expressarmos o amor de Deus. Assim como ele nos amou, esse amor não morre aqui dentro. Esse amor não fica enclausurado. Porque senão ele perde o fluir de Deus. Ele pede que agora nós amemos assim como Jesus deu a sua vida. Nós damos a nossa vida pelos irmãos. É assim? Estamos dispostos a servir a Deus. Se não amamos a quem vemos, não diga que atenta para as coisas que não vê. Porque se nós não conseguimos amar o irmão a quem vemos, a palavra diz isso, então também não podemos amar a Deus, a quem não vemos. Mas Deus nos amou. Deixa eu terminar com um texto que eu gosto muito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer para vocês que nem olhos verão, nem ouvidos ouvirão, nem passará pelo coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Sabem por quê? porque não é pelos nossos sentidos, não é pelos nossos olhos humanos, não é pelos nossos ouvidos humanos e não é pelo nosso coração humano. É pelo Espírito que Deus nos revela. Você quer receber o que Deus tem preparado para nós? Então saiba que pelo Espírito Ele nos revelou. Nós temos acesso a algo que os outros homens que não têm o Espírito de Deus jamais podem ver, ouvir ou passar pelo seu coração. Temos algo precioso, é o seu Espírito em nós. Damos a nossa vida pelos nossos irmãos, por causa do amor de Deus. Esse é o propósito. Senhor, se há algo que precisamos te agradecer sem entender, é o quanto tu nos amaste. Nós não sabemos quanto te custou isso. Não entra na nossa mente quantificar esse amor, porque é um amor eterno. Mas nós te louvamos nessa noite pelo teu tão grande amor que nós hoje entendemos por causa de Jesus Cristo que nos foi dado, para que nós pudéssemos ter vida e não perecêssemos. Hoje temos vida e ainda que morramos, temos vida, viveremos, porque a vida não pode ser tragada pela morte. Nós temos vida. Senhor, a nossa vida é a tua vida. E se é a tua vida, tu te entregaste, então nós também queremos nos entregar como prova, como expressão da tua vida em nós. Senhor, tu nos capacitaste. Dá disposição ao nosso coração para sermos teus pés, teus olhos, tuas mãos, tua boca, para que o mundo conheça a tua glória. Amém.
Aleluia! Vocês estão alegres, irmãos? Que bom! O amém veio completinho hoje, assim, né? Glória a Deus! Antes de sairmos, vamos orar por duas situações que queremos colocar diante de Deus. Uma delas é a mãe do Otcar, Dona Lucila. Ela está no hospital. A situação é uma senhora já de 83 anos. E o seu quadro de saúde é bem crítico. Então, nós vamos orar. E também pelo nosso amado Bruno. Está ali ainda, irmão? Bruno Marquardt está sentado ali. Ele amanhã vai passar por um procedimento num hospital. E nós queremos cercá-lo com oração também. Pedir aos irmãos que estão ali ao seu redor, ponham as mãos sobre ele. Pai, nós trazemos a vida do Bruno diante de ti. Ele precisa receber alívio dessa dificuldade que tem, Senhor, e nós oramos para que o procedimento de amanhã traga os resultados que são necessários para a saúde dele. Oramos já juntos aqui como igreja, por ele aqui na frente, para que tu operes e desfaça esse líquido que está no seu cérebro, trazendo alívio. E agora nós o abençoamos para o procedimento de amanhã. Venha uma resposta do alto. Bendito seja o teu nome. Oramos por Dona Lucila, cuja vida tem sido acompanhada. Está diante de ti esta mulher que tem confessado o teu nome. E nós agora oramos, Senhor, porque tu que deste a vida, tens ela nas tuas mãos. Temos orado e temos pedido que aguardes, que alivie todo essa dificuldade, mas nós reconhecemos que ela pode receber cura do alto e se pôr de pé novamente. Não olhamos para nenhuma palavra do natural, Senhor, que temos ouvido, mas olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. cumpre nela, Senhor, aquilo que já designaste no teu coração. Em nome de Jesus nós oramos, dando graças a ti, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos para uma semana de alegria na presença do Senhor. Amém. Aplausos.